Senhores deputados, muito boa tarde. Vamos retomar os nossos trabalhos. Queria saudar os nossos convidados, representantes da Associação de Jovens Agricultores, o engenheiro Firmino Cordeiro e o Dr. João Mira. Cumprimentar também a Confederação Nacional dos Jovens Agricultores e do Desenvolvimento Rural, aqui representados pelo Dr. Luís Saldanha Miranda, Presidente, e o Dr. Carlos Ferreira Franco, que é Vice-Presidente. Aos quatro, o meu agradecimento pela vossa presença. Estamos a fazer um conjunto de audições. Um conjunto de audições a propósito de três iniciativas do Governo e de uma outra do Grupo Parlamentar do Partido Socialista aqui no Parlamento. E para esse efeito as regras que estabelecemos são simples. Eu vou dar a palavra num primeiro momento aos diferentes grupos parlamentares com 5 minutos a cada um para poderem intervir colocando-vos as dúvidas e deixando-vos também as questões que muito bem entenderem para poderem responder. Depois desta primeira ronda de intervenções dos grupos parlamentares, darei a palavra a cada uma das vossas entidades para poderem responder, acrescentar alguma informação útil que queiram também deixar. Se ainda se tornar necessário, os grupos parlamentares podem voltar a intervir, foi essa a regra também que estipulamos. Trata-se apenas para esclarecimentos pontuais que eventualmente tenham sido suscitados pela resposta dos nossos convidados. O Sr. Deputado Manuel Ferreira Isaac queria intervir, faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu sei que foi combinado assim de manhã, mas eu gostava, se fosse possível, fazer o contrário. Primeiro ouvir as confederações e nós falamos depois. E digo porquê. Isto é uma coisa tão pequena que praticamente esgota só na primeira intervenção as perguntas e as dúvidas. Portanto, e eu acho que eu gostava, preferia de ouvir aí as perguntas e as dúvidas daí e responder depois. Portanto, era mais fácil, acho que para todos, porque eu não tenho dúvidas que eles têm muitas dúvidas e muitas perguntas a fazer. E eu preferia que fosse ao contrário, se todos estiverem de acordo, como quiserem. Eu sei que foi feito de manhã assim, numa
posição. Sr. Deputado, eu vou-lhe dar o esclarecimento. Nós convidamos estas entidades para cá virem para os ouvir sobre esta matéria. A matéria é suficientemente vasta para cada uma destas entidades poder levar uma hora, se assim o desejar, a falar sobre aquilo que está em causa. Pareceu-me sempre muito mais útil que aos grupos parlamentares que interessam ter esclarecimentos sobre matéria concreta, que possam questionar os nossos convidados para eles assim poderem responder concretamente. Uma vez que ainda vão ter a oportunidade de intervir e poder deixar adicionalmente também o seu ponto de vista sobre algumas matérias mais concretas, também o poderem fazer. E, portanto, creio que era mais transparente, mas deixar transparente sem colocar aqui em causa também o mérito da metodologia que propõe. Mas creio que era mais fácil para a condução dos nossos trabalhos deixar às entidades que aqui vêm responder concretamente àquilo que nós também queremos ver esclarecido. Em todo o caso, deixo o Sr. Deputado Pedro Ramos, não vem inconveniente. Deputado Miguel Freitas, vem inconveniente em alterarmos. Então, manteríamos o critério da manhã. Para a primeira intervenção, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro O. Ramos, que tem 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos. Agradecer em especial à JAP e à CNJ o facto de aqui estarem, a pessoa dos seus presidentes, diretor-geral. Cumprimentar o Sr. Presidente Luís Saldanha Miranda e o engenheiro Firmino Cordeiro, bem como o Dr. João Mira e o Dr. Carlos Ferreira Franco. São três propostas que estamos aqui a discutir. Uma delas é um inciso muito específico na Lei da Reforma Agrária. Enfim, não sei se quanto a isso, nós não temos dúvida, enfim, se eventualmente há alguma questão que queiram ajudar a esclarecer. Mas depois temos os outros dois diplomas, que são diplomas mais densos, e aqui que merecem aqui alguma discussão e a análise que nós estamos a ter em certa especialidade. Primeiro, a questão das terras sem dono conhecido. Trata-se de uma concretização da Lei da Bolsa de Terras, que foi, como sabem, aprovada em 2012. Era, enfim, um dispositivo que já permitia, de alguma maneira, antever esta mesma lei que agora aparece na mão do Governo e que, objetivamente, vem explicar o que são, como é que se operacionaliza todo o reconhecimento destas terras sem dono. Relativamente a isto, gostava de obter dois esclarecimentos da vossa parte e duas opiniões. Objetivamente, enfim, não se trata de uma novidade, até porque o Código Civil, enfim, penso que saberão isto, o Código Civil já permite, efetivamente, que as terras, não terras agrícolas, terras no geral, que estejam penadas, passado 15 anos, se revertam a favor do Estado. Mas, em todo caso, são definidos aqui alguns prazos concretos, de quando é que entram na Bolsa de Terras, quando é que são considerados, para todos os efeitos, como abandonados, o prazo que os proprietários podem ter para reclamar, quando é que definitivamente se transferem para, para a esfera do Estado. Eu gostava de perceber, do ponto de vista desses mesmos prazos concretos, dos 8 meses, dos 3 anos, dos 8 anos, se efetivamente se acham que isto faz sentido, ou se acham que são prazos razoáveis. Primeiro. Depois, duas questões concretas. Uma delas tem que ver com o que foi dito hoje de manhã por uma associação florestal, uma federação, peço desculpa, que nos mencionou relativamente à questão dos terrenos florestais, das terras florestais, peço desculpa, estou rouco, que faria sentido que as mesmas fossem entregues para gestão às IFES. Ou seja, não o Estado a fazer essa mesma gestão, não as direções gerais, não as direções regionais, mas as próprias IFES. Eu gostaria de saber a vossa opinião relativamente a isso. Depois, a ANAFRE esteve cá a semana passada e também, a propósito desta proposta de lei, mencionou que deveria existir um parecer obrigatório por parte das freguesias no reconhecimento do que são terras sem dono conhecido, atendendo à proximidade que têm e ao conhecimento que têm real, efetivamente, dos seus territórios. Isto relativamente a esta proposta de lei das terras sem dono conhecido. Quanto ao regime jurídico e estruturação fundiária, há dois diplomas que estão em análise, que são semelhantes, são parecidos. Em todo caso, há aqui a introdução de alguns elementos que são novos. Desde logo, a questão do emparcelamento simples. Também aqui há uma inovação no que diz respeito à possibilidade das operações serem feitas em parceria e a incluírem também as freguesias. Ou seja, gostava de saber a vossa opinião relativamente a isto, sendo certo que do ponto de vista teórico não oferece dúvida nenhuma, gostava de perceber se do ponto de vista prático se as freguesias têm capacidade também elas de fazer estas mesmas parcerias. Depois, no emparcelamento integral, há um reforço de participação de todos os interessados. Ou seja, como é que vem isto? Isto não pode, desde logo, também complicar do ponto de vista do seu procedimento, do aumento da morosidade relativamente a este emparcelamento integral. Depois, uma outra questão que eu gostaria que nos ajudassem na reflexão, tem que ver com o direito de preferência das autarquias. Ou seja, está previsto no artigo 21º que as autarquias, no caso de haver uma transmissão onerosa das parcelas ou dos terrenos que são objeto de emparcelamento, que existe efetivamente este direito de preferência. Gostava de obter a vossa opinião relativamente ao mesmo. E depois, sobre o fracionamento em si. Ou seja, não sei se tiveram a oportunidade de estudar a questão do fracionamento, mas, nomeadamente, o artigo 48º, número 3, e eu gostava de, relativamente a isto, se não estudaram em concreto esta audição, que nos pudessem, porque aí pode-nos ajudar a questão em si, de saber o que é que vocês pensam. Como medida de combate ao fracionamento, eu posso ler, que, muito embora as situações de indivisão possam ser alteradas no momento de parcelamento rural ou de devolução fundiária, pela junção da área correspondente de alguma ou de todas as partes aliquotas, a prédios de risco que sejam propriedade de um ou de alguns comproprietários de tal junção não podem usar prédios com menos de 20 metros de largura, prédios gerados com servidão ou prédios com extrema mais irregulares dos que a dos prédios original. Ou seja, gostava de perceber se concordam com isto. Admito que não estejam preparados para responder em concreto sobre esta matéria, mas se depois nos puderem fazer chegar os vossos contributos sobre esta matéria e sobre todas as outras que possam ajudar à nossa discussão na especialidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Jorge Rodrigues Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a Associação de Jovens Agricultores e a CNJ, em nome do Partido Socialista, e agradecer a vossa presença e os contributos que eventualmente terão para estes diplomas. Começava por colocar aqui uma questão relativamente ao emparcelamento integral. No projeto de lei do PS, nós considerávamos que este emparcelamento devia ser da responsabilidade do Estado. No entanto, no resposta do Governo, abre esta possibilidade aos municípios. E o que nós queríamos saber é se através destes planos municipais e intermunicipais, se vocês acreditam que os municípios terão competência e, sobretudo, meios técnicos e humanos para poder promover este emparcelamento integral e poder avançar com este processo. Queríamos também ainda saber, isto já mais relativamente à proposta da Lei 306, se consideram que o processo de identificação dos terrenos sem dono está devidamente clarificado, está, se o processo está devidamente, o processo a ser a seguir está devidamente identificado, ou se acham que deve ser clarificado ou deve ser melhorado. E ainda, se acham que deve haver uma definição, uma distinção entre os terrenos sem dono conhecido e os terrenos abandonados, ou se acham que deve ser tudo entregado no mesmo conceito. Falar também ainda, porque uma das questões que foi levantada hoje da parte da manhã foi da questão relativamente ao cadastro.
Sr. Deputado, peço-lhe desculpa por estar a interrompê-lo. Eu creio que não foi perceptível na mesa a última parte da sua intervenção de...
Sim. É porque hoje de manhã levantou-se a questão se normalmente o terreno são terrenos que não têm dono conhecido, mas pode haver terrenos com dono conhecido e que estão abandonados. Embora haja uma legislação que define responsabilidades para esses donos, apesar de eles não estarem a. Se acham que essa deve haver uma ligação neste diploma para esses terrenos que têm dono conhecido, mas não têm. Queria também perceber a vossa ideia sobre a questão do cadastro, porque foi referido da parte da manhã que o cadastro era o mais importante para se aplicar esta lei e que é uma questão que toda a gente diz que está um bocadinho demorada, embora já haja algumas experiências pilotos em vários concelhos do país, e perceber qual era a vossa sensibilidade sobre o assunto. E depois, sendo associações de jovens e Confederação Nacional dos Jovens, a perceber se acham que os jovens estão devidamente protegidos ou acham que deve haver aqui mais alguma vincar de preferência dos jovens no acesso a estes terrenos. Para já.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra agora ao CDS-PP, o Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar aqui a ANJAP e a CNJ. E começar por dizer, no fundo, estas PPOs cruzam-se um bocado com o que discutimos aqui também na Bolsa de Terras, enquadra-se uma coisa na outra. Eu, já aqui foi perguntado de manhã, agora, para o PSD, para o PS, eu não vou fazer a pergunta, vou pura e simplesmente dizer nas questões da terra sem dono conhecido, ou terras abandonadas. O que é facto é que eu acho que esta lei agora vai se pôr assim muito melhor, e tive há bocadinho até conversa na rua com a direção da AJAP, que o uso capião, no fundo, que existe, o uso capião vai muito mais longe que esta lei. Portanto, o uso capião faz com que as terras sejam da própria pessoa que faz a escritura. Basta ter testemunhas e automaticamente a terra que não tem dono conhecido, ninguém vem reivindicar, passa para a pessoa. Ora, nesta questão aqui, não é assim. Portanto, os terrenos que vão para a Bolsa de Terras ou que vão para o Estado têm X danos e aos X danos, quando aparecer o dono e fizer a prova que o terreno que é seu, eles voltam ao seu o legítimo dono. Portanto, porque não há terras sem dono. Há terras sem dono desconhecido, faz toda a diferença. Portanto, a questão do uso capião é, na minha visão, muito pior do que esta, porque o uso capião acabou. A escritura está feita, não há reclamação, é publicado num diário, o uso capião é publicado no diário, e se não há reclamação durante aquele tempo, acabou. A terra passa a ser de quem fez a escritura. É assim. Eu já fiz o uso capião, sei que gostou, é a senhora deputada, não faça a coisa que não, porque é assim, se não há reclamação, e normalmente ainda se dá, ainda por cima, eu não tenho que publicar na minha terra, posso publicar no meu distrito, posso publicar em Iberia quando sou das Caldas. E é claro que as pessoas das Caldas, que eram aquelas que tinham melhor acesso à terra, não vão saber porque onde eu publiquei foi em Leiria. Terá a oportunidade, em vez da sanar a cabeça, de dizer, se o PSD der essa oportunidade, de dizer da sua razão e de desmentir que eu não tenho razão. E eu posso ter dúvidas. Nunca tenho certezas, tenho sempre dúvidas. Mas o que é facto e a grande verdade, comigo foi assim, numa escritura destas. Bom, mas eu gostava mais, como disse, por isso é que eu queria que fossem primeiro a falar, eu gosto mais de ouvir e fazer a intervenção depois às dúvidas que tiverem na segunda parte. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou agora pedir aos nossos convidados para responderem. A ordem é arbitrária, portanto... É. Eu pela ordem alfabética ou pela ordem que aqui tenho, calha sempre à AJAP. E, portanto, por favor, senhor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Muito obrigado, senhores deputados. De facto, estas são matérias delicadas, não é? Porque isto, mexer na terra por si só já é complicado, portanto, atribuir posse à terra que não tenha posse ou que não tenha dono, mais complicado é. Eu acho que não se deve começar, muito honestamente, nós achamos que não se deve começar a casa por telhado. Isto é, no final de um processo, de um programa com a duração que teve, como teve o PRODER, num período de tempo pacífico em termos políticos, assim, depois de ter surgido a Bolsa de Terras como uma grande bandeira de resolução de muitos dos problemas, agora surge, ou está a surgir, digamos assim, questões como desta natureza. Eu digo isto porque ao longo dos últimos programas, quadro, aqui isto é a questão do emparcelamento, e falando mais sobre o emparcelamento, que é aquilo que nos interessa enquanto produtores, é saber se a tendência, se todos estamos preocupados com a área mínima para que as culturas tenham mais viabilidade, portanto também aparece aqui escrito esta matéria. Então, o que é que se tem feito ao longo dos anos para que possamos ter áreas cada vez maiores à disposição dos interessados, dos agricultores e dos jovens que são candidatos e que por vezes têm dificuldade no acesso à terra, que é desde sempre um problema. Portanto, é um problema que a nós nos é caro, porque queremos investir, queremos andar para a frente e temos essas dificuldades, e que a legislação não facilita, pelo contrário, emperra. E só depois de um período tão interessante, digamos assim, em termos de instalação de agricultores, de jovens agricultores, dinâmica à volta da agricultura, agora é que estamos a falar de emparcelamento simples, de emparcelamento integrado, de tentar facilitar as coisas, quando eu acho que deviam ter sido, estas discussões deviam ter surgido há muito mais tempo, se me permitem, porque acho que fazia todo o sentido terem sido discutidas e começarem a ter algum realce na prática, porque poucos são os programas que falam de emparcelamento rural, poucos são os programas, até ao momento, que nos aparecem com meios para ultrapassar este problema. E o emparcelamento, o integrado, implica grandes meios financeiros, porque não é fácil fazer isto por consentimento, digamos assim, de todas as partes envolvidas. Agora, se as autarquias, se as freguesias poderão ter ou não aqui um papel mais determinante ou preponderante, faz sentido fazerem parte do processo. Agora, se são elas as promotoras, com que meios é que o fazem, quais são os meios próprios que estes organismos têm à sua disposição para avançarem com projetos desta envergadura. Terei dificuldade em entender que autarquias no espaço rural, digamos assim, algumas delas com graus de endividamento público bem conhecidas, como é que podem tomar este tipo de iniciativas. Portanto, a questão aqui dos dinheiros, e nomeadamente a utilização de dinheiros comunitários para se avançar com processos desta natureza, para nós é elementar, e os programas não têm sido claros em relação a esta matéria, ou têm oprimido pela ausência. Este tem, de facto, qualquer coisa a esse nível, mas parece-nos que a dotação é extremamente reduzida. A questão do cadastro, pois gastamos muitos meios financeiros em parcelários, em várias fórmulas que temos utilizado para a simples questão anual das candidaturas, mas não se avança tanto como isso num cadastro devidamente Correto, porque é disto que se fala, porque as parcelas, é uma briga constante, quem está aí no processo das candidaturas, como agora está a decorrer, não é fácil, e os conflitos, gerir os conflitos, e depois tu puseste os limites, as confrontações, são coisas extremamente delicadas, e cada vez que fazemos nova revisão disto, mais temos que fazer, ou seja, continuamos a gastar meios e não limpamos, digamos assim, o problema pela raiz, pela gênese. A questão dos jovens serem ou não prioritários nisto, vamos lá ver, basta olharmos um bocadinho para o que aconteceu com a Bolsa de Terras. O que é que apareceu na Bolsa de Terras no início? Áreas de dimensões reduzidas, sem grande apetência, em zonas de difícil acesso, muitas delas para qualquer investimento de envergadura, enquanto não chegaram as terras do Estado a aliviar, digamos assim, ou a tornar o mecanismo Bolsa de Terras mais apetecível, não foram tantos os jovens como isso que se instalaram com a angariação da terra na própria Bolsa de Terras. Portanto, eu confesso-vos, nós vemos isto aqui com alguma perturbação de princípio, onde é que devíamos ter começado, em que processo devíamos estar agora para levar isto a bom porto, digamos assim. Portanto, vejo aqui alguma confusão e umas coisas, vontade de fazer coisas, tudo bem, mas turpadas, acho aqui alguma turbulência, digamos assim, em processos extremamente delicados como são estas matérias. Portanto, são assuntos que os seus deputados têm em mãos e tenho a certeza que estarão em boas mãos para levar isto até ao fim, mas nós, utilitários, digamos assim, quando olhamos para isto, vemos algumas preocupações. Esta questão das terras florestais serem entregues às IFES, como também foi colocado, eu também confesso, eu não sei se as IFES são um modelo exemplar no país de gestão florestal. Sempre levantei esta dúvida, porque as áreas mínimas envolvidas sempre me geraram algumas preocupações, porque não é fácil fazer, gerir, angariar áreas para essas mesmas IFES. Não sei se os modelos, se existiram modelos anteriores. Recordo algumas coisas como o 2080 e outro tipo de programas que facilitou outro tipo de associativismos florestais, com defeitos, é um facto, mas com algumas vantagens que deviam ser corrigidas aos beneficiários, mas permitia que os beneficiários tivessem alguma mais-valia financeira com isso e que também tivessem preocupações maiores em relação à manutenção florestal. E hoje continuamos a ter programas sobre programas e a floresta, na minha perspectiva, continua algo ou bastante desorganizada. A questão do dono conhecido, eu também concordo, não sei se haverá terras sem dono. Haverá, mas estão abandonadas, é um facto. Mas deve existir alguém aqui de El Rei que um dia vai chamar aquilo assim. Agora, se é por uso campeão ou será ao abrigo desta nova modalidade, eu não sei, mas que há muitas terras abandonadas, existem, é um facto. A gente percorre esse país e vemos terras ao abandono. Se estão a receber subsídios ou ao abrigo de algumas medidas, algumas também estarão. Isso também é preocupante. E isso é que preocupa mais, talvez, o lado das organizações, o lado produtivo. O que é preciso fazer para alterar isto? Não sei se este pacote de três propostas, digamos assim, no fundo são três propostas, não sei se isto não podia ser tudo mais condensado. Não estamos sempre a ler quase as mesmas coisas, condensado numa matéria que fosse de mais fácil interpretação. E leitura. Portanto, confesso, nós temos muitas dúvidas sobre isto, porque este é um dossiê muito delicado, e se é pela Bolsa de Terras que estará a solução, então que elas nos apareçam dignamente à disposição na Bolsa de Terras e que nós tenhamos, de facto, um plano de bolsa onde é que possamos todos recorrer e cada vez ver mais propostas, mais áreas disponíveis e não pequenas áreas quase sem fundamento para fazermos a tal reestruturação fundiária e então falar de emparcelamento com os meios que implica. É muito caro fazer emparcelamento rural e devíamos já ter feito emparcelamento rural desde quase que entramos na União Europeia, nunca devíamos ter tirado o pé do acelerador nestas matérias. E tiramos, abrandamos muitas vezes, recuamos inúmeras e hoje queremos de facto ter um país com uma agricultura de grande dimensão, voltada para a exportação, voltada para grandes produções e temos uma boa parte do país numa encruzilhada que não, a grande maior parte do país numa encruzilhada que não se identifica com este modelo fácil de vender para o exterior e em todo o lado, porque de facto quando olhamos para a nossa realidade encontramos este rendilhar, digamos assim, de propriedades e pequenas propriedades que não sabemos se é pelo simples, se é pelo integral, se é por o escampião ou por o que é que aquilo se vai resolver. O que é certo é que continuamos a ver cada vez mais partilha de terrenos em vez de assistirmos à junção de áreas. A junção é mais fácil, onde é que ela já é grande, pois é mais fácil ir aglutinando, agora onde é que ela continua a ser espartilhada, parece que o mais fácil é continuar a dividir. Isso é que nos preocupa, porque se queremos apostar em áreas maiores, queremos ter jovens agricultores a investir cada vez em áreas maiores, não podemos ter este tipo de áreas à nossa disposição. Ainda bem que estamos a subir o número médio, a área média por exploração dos jovens agricultores. Mas são jovens agricultores muito selecionados, não é um jovem agricultor, não é a grande maioria dos jovens agricultores que têm instalado. Portanto, alguma questão que não fui tão claro é porque, de facto, a matéria também não nos é clara. E acabo como terminei, parece-me que isto foi feito de cima para baixo e não de baixo para cima, associado ao pacote de Bolsa de Terras, associada a toda uma política que se calhar estaria na génese da metodologia, mas que porventura falhou no cumprimento, na calendarização, digamos assim, destes atos para chegar a um determinado objetivo. Portanto, esse objetivo, na nossa perspectiva, acabou por não se concretizar, se me permitem. Acho que não foi concretizado.
Muito obrigado. CNJ também. Até 15 minutos.
Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados. Antes de fazer aqui uma referência, digamos, às perguntas que me foram colocadas, portanto, gostava de fazer aqui uma breve consideração, até porque aqui divide-se, de certa forma, em duas vertentes. Haverá aqui uma vertente política e uma vertente operacional. Pronto, a questão da implementação, portanto, destas mesmas medidas. Logicamente, falar aqui da questão do Banco de Terras ou da Bolsa de Terras, para nós, de certa forma, é um tanto ou quanto caro, porque nós falamos nestas medidas desde quase 2005, portanto, quando havia problemas de focos por aí e, portanto, por aí fora, e achávamos que o facto de haver terras é o abandono, ninguém tinha o direito de pôr em causa a propriedade de terceiros ou a vida de terceiros porque pura e simplesmente não queria tomar conta das suas terras. Agora, portanto, e tanto foi que viemos cá tantas vezes, portanto, trazer o exemplo do Bantegal, portanto, da Galiza, de outras coisas mais, portanto, parece que agora, se passou à fase da conversa ao concreto, ficamos com algumas dúvidas. Até parece um bocado mal, portanto, posto isto. Mas aquilo que sempre nós fizemos do Banco de Terras é que achamos que deveria ser sempre um instrumento de política para o desenvolvimento das regiões, como criação de dinâmicas regionais e que deveria envolver todos os parceiros, portanto, locais, portanto, seja autarquias, freguesias, e sempre de uma lógica voluntária. Pronto, sempre defendemos o direito à propriedade e propusemos sempre numa lógica de quase de, por imposição, não sei se será a forma mais correta dizer isto, mas por imposição fiscal, ou seja, pelo facto da terra estar, portanto, não estar a ser cultivada, haveria, portanto, previsto um IMI, portanto, do imposto, em que esse imposto seria crescente, em que as pessoas seriam, de certa forma, impelidas a quererem se associar ou a cederem ou a venderem ou a entregarem uma instituição, portanto, que quisesse fazer essa mesma gestão do território como uma forma dos tais clusters que possam haver aí, como nós vendíamos, já conhecemos em alguns locais. Sempre dessa forma, e foi isso que nós vimos no Banco de Terras, como instrumento de política, portanto, era isso que nós vimos. Logicamente que nós, quando defendíamos envolvimento das autarquias, não faz sentido agora defendemos o contrário. Portanto, logicamente, não achamos que as autarquias devem estar envolvidas, logicamente que entendemos que as freguesias, e estava aqui a ler o parecer, faz todo o sentido, tendo em conta a sua proximidade, devem dar parecer, e porque conhecem, porque é assim, é verdade. Na nossa opinião, não há terras abandonadas. Aliás, não há terras sem dono conhecido. Portanto, há sempre, terras abandonadas haverá, não há terras sem dono conhecido. Até porque isto, há bocado falávamos ali à entrada, dávamos até o exemplo por causa daquele imposto de circulação, em que nós temos alguma, não sei se é questão de ser português, tem uma questão do ser humano, temos alguma tendência, fazíamos venda de um carro, não dávamos baixa do carro, a coisa andava, de repente temos não sei quantos veículos matriculados, só que quando começou as finanças a pedir-nos o imposto, portanto, dos carros que a gente já não tinha, que de repente lembrámos todos querer, portanto, regularizar a nossa situação que ali estava associada. Por isso, o que quer dizer com isto, geralmente as terras não têm dono conhecido, se calhar para as finanças, mas se aparecer lá, se calhar, alguma entidade, algum projeto ligado às eólicas, uma coisa qualquer, em que alguém que tenha direito a receber direitos de passagem, não há cabeça no país, em Portugal, não há terriola, não apareça de repente o dono, seja por uso campeão, seja por outra forma qualquer, de repente os proprietários aparecem porque realmente tem alguma coisa a ganhar com aquilo. Portanto, isso, portanto, é uma verdade. Por isso a questão da transmissão ou não, portanto, da propriedade, tem muito a ver do interesse e da rentabilidade que eu tenho com ela. Se eu não tiver qualquer tipo de rentabilidade com ela e não vejo, portanto, se me só dá trabalho, portanto, não me parece que as pessoas tenham muita tendência ou muita vontade de aderir a estes próprios processos. Também não nos parece que seja muito correto que, então, que o processo de simplificação seja proibido a expropriação. Portanto, ou seja, eu estava aqui a ler aqui a introdução da... Peço desculpa, daqui do... da proposta de lei 306, e pronto, faz todo o sentido, diz que faz referência ao Código Civil, tendo sido um conhecido, considera-se património do Estado, aquela coisa, mas diz o seguinte, diz que preferencialmente diz-se primeiro fazer o cadastro e depois tratar do resto, portanto, mas aqui por vezes parece-me que queremos fazer o contrário, portanto, vamos expropriar e depois tratamos por via do cadastro, não sei se será, se calhar pode ser um entendimento errado da minha parte, mas parece-me que seja isso. Faz mais o sentido então, que sabemos que dá trabalho, que poderá demorar tempo, poderá não ser em termos efetivos, portanto, estão numa legislatura ou um processo muito mais rápido, fazer o cadastro. Mas deve, na nossa opinião, primeiro fazer-se identificação de todas as parcelas que existem, para depois então tentarmos fazer o trabalho, portanto, seguinte. Porque, eu não sei se talvez já estava aqui a ler mal, diz o seguinte, portanto, a identificação das terras sendo onde conhecida e sem utilização agrícola florestal, deveria, idealmente, efetuar-se depois da realização da operação de execução do cadastro predial. Mas depois diz o seguinte, considera-se, no entanto, que a disponibilização destas terras na Bolsa de Terras, portanto, não devem aguardar pela execução do cadastro predial, porque no fim parece que é melhor, portanto, a sua execução é muito mais acelerada. É um pouco, se calhar, começar a casa pelo telhado em vez de começarmos por baixo. Portanto, ou seja, quer dizer, aquilo está ali, ninguém se identifica quem é, eu vou ficar aquilo cativo. Se o dono estiver interessado, aparece, é porque se ele estiver mesmo muito interessado, ele aparece. Se ele não estiver muito interessado, aquilo dá muito trabalho, ele deixa, portanto, deixa aquilo entregue. Não parece que seja, pelo menos para o nosso entendimento, que seja o processo, digamos, a melhor forma de fazer as coisas. Mais a mais, como falamos aqui, assim, nós sabemos que neste Portugal, por um caminho pé posto, se mata, não é? Portanto, uma linha d'água. E realmente mexer na propriedade, aqui foi falado há bocado, mas no Firmino, quando falamos do parcelário, quando nós trabalhamos nas extremas, por vezes as complicações que as coisas dão, eu acho que as pessoas ainda nem têm noção do que é que está aqui a ser proposto. Não sei, portanto, se isto começar a ser, não sei, até pode ter vezes, com alguma, possivelmente com algum aproveitamento indevido. Mas começar-se a dizer que afinal querem-se começar a privatizar, querem tomar conta das terras, entidades que não sabem bem quem, que estão aí possivelmente de abandono ou que não sabem quem são os donos, isto é capaz de começar a criar aqui alguma instabilidade social para nós, que se faria qualquer sentido que fosse mais desenvolvido. É claro que, tendo em conta a nossa solicitação que nos foi feita, eu até falei com alguns vereadores de algumas autarquias. Disseram assim, nós não metemos nisso, nem pensar nisso, aqui estar a mexer nas terras, expropriação de terras, nós não, nem nos queremos meter nessas coisas. É claro que se isso for feito por uma questão impessoal, se essa expropriação for feita para um organismo do Estado, uma coisa central e que é impessoal e que nós não temos que confrontar-nos com os vizinhos uma coisa qualquer, isso é outra coisa completamente distinta. Ou seja, só querem ter o aproveitamento, não querem ter o ónus e a dificuldade que as coisas têm, portanto, que têm a ver com isso. Isto era uma primeira parte, digamos, em relação às coisas que aqui foram, portanto, aqui a... apresentadas, pode ser que se calhar que eu esteja enganado tanto nesta minha análise, a apreciação que eu estou a fazer em relação aos documentos que me foram apresentados. Voltando aqui então um pouco, se calhar, as questões que foram aqui colocadas para centrar um pouco mais nisto, e a questão do direito de preferência pelo autarquismo, é quem paga? Pronto, se for proibida a expropriação, se aquilo, portanto, não ninguém vier reclamar digamos, o ónus daquilo, se aquilo, portanto, puder ser municipalizado, nacionalizado de certa forma, portanto, e no fim, portanto, ninguém vier reclamar, haverá os custos inerentes ao próprio processo, portanto, não temos que pagar, portanto, indenizar ninguém, senão não estou a ver como é que as autarquias poderão, digamos, ter o direito de preferência e pagarem. Até porque, voltando só um pouco atrás, nós achamos que o envolvimento das autarquias, das freguesias, faz um sentido. Basta, de certa maneira, ver o esforço que a Idanha Nova está a tentar fazer, portanto, com alguma forma, com algumas terras do Estado, para tentar fixar pessoas numa determinada região que tem baixa densidade populacional, acho que faz todo o sentido. Se nós pensarmos até um pouco mais atrás, que no âmbito, eu penso que foi no âmbito do agro, houve uma tentativa de fazer um parque hortícola na região oeste, em que, portanto, a ideia era juntar 60 ou 70 hectares, em que haveria espaços, portanto, haveriam estufas, portanto, que seriam depois disponibilizadas para empresários que se querem instalar, serem jovens ou não serem jovens, em que fazia a questão do tratamento dos afluentes da mesma forma, a questão da logística seria concentrada. Parece-nos um bom princípio, um bom método, uma lógica de cluster. Mas depois aquilo esbarrou porquê? Porque não havia dinheiro por parte do Estado, portanto, não havia dinheiro da União Europeia para poder avançar com este próprio processo. Portanto, ou seja, na essência, o que eu quero dizer com isto, a questão do emparcelamento faz sentido. Na essência, a questão política, seja ele simplificado, seja integral, faz sentido. Agora, a questão está na operacionalização desse mesmo. Ou seja, quem é que faz? O Estado Central ou são as autarquias que poderão fazê-lo? Bem, agora não sei se haverá autarquias mais voluntaristas ou não que estejam dispostas a querer avançar para este processo e arriscar e a pôr-se nestas questões de querer definir, anexar territórios. Porque assim, é verdade que a questão da divisão dos territórios, nós sabemos, a minha avó tinha 3 irmãos. Portanto, é claro que tinha 3 irmãos e quando calhou ela, calhou-lhe pão, tinha pouco mais de 2 hectares e qualquer coisa, portanto, reparem. É claro que, hoje em dia, as famílias também tendo em conta cada vez menos filhos, se calhar qualquer dia vai haver um parcelamento natural. Portanto, ou seja, isto era quase temos brincadeira, mas, portanto, aqui os 3 irmãos, no fim, hoje em dia só há 2 ou 3 bisnetos ou 3 netos, portanto, aquilo, no fim, vai novamente acabar por ficar, portanto, pela mesma forma, portanto, por aqueles que eram os herdeiros. Portanto, isto claramente leva-nos aqui, portanto, bastante dúvidas. É claro que a questão das terras sem abandonadas e as terras sendo um conhecido são coisas distintas, logicamente. Mas também não nos parece bem a questão do arrendamento compulsivo. Não sei se haverá se hipótese aqui, assim, a questão do arrendamento compulsivo ou não, se poderá haver ou não. Não me parece que as pessoas possam ser obrigadas. Acho que se as pessoas forem envolvidas nos próprios... Acho que é possível as pessoas serem envolvidas em projetos. Acho que é bastante mais facilitado e é possível, mesmo sendo a nível autárquico, freguesia ou outro, as pessoas poderem ceder as terras, vender, outra coisa, outra forma qualquer, não sei, vender porque vender será sempre complicado, desde que seja para um bem comum. É mais difícil as pessoas quererem ceder essas terras para que um terceiro qualquer privado possa ficar com as mesmas. É muito mais complicado. Não me parece que isto que a coisa seja assim. Até porque eu conheço casos de pessoas que querem ser proprietárias, mas não querem ser agricultores. Portanto, e há muitas pessoas, pela idade, que já não podem, que não têm condições para o ser, e que também não podem cultivar as terras, portanto, elas, de certa forma, vão ficando, digamos, abandonadas, apesar de se conhecer o dono. Pronto. Depois sabemos hoje em dia, aliás, não sei se terão essa noção, penso que terão essa noção aqueles que até são de zonas mais rurais, é muito comum hoje em dia, mesmo nas freguesias, ou nos povoados de menor dimensão, seja por questões de preocupação, ou seja porque as pessoas realmente não têm muito tempo, haver queixas nas juntas de freguesia porque o vizinho não foi lá cortar o mato e depois logo a seguir vem lá, pode haver um incêndio, uma coisa qualquer, e vão lá e se calhar portanto, aquilo nem vai pegar incêndio, não vai haver incêndio nenhum, mas pronto, porque não gostam de ver as terras assim com o mato ali ao lado, com a sua extrema, pronto, as coisas, isto não é um processo, isto existe, isto não é... Portanto, isto não é ficção, são coisas que acontecem em realidade. E também acontecem situações, é verdade, que isto também acaba por não facilitar, de certa forma, se calhar a questão poderá ser, estou a andar aqui um bocado, se calhar, à volta, mas eu tenho aqui questões familiares, de pessoas que têm terras, e, bem, as terras eram dos pais, e bem, eles faleceram, e nunca mais lá foram. Mas não querem vender as terras. Portanto, sabem que elas lá existem, se os filhos quiserem um dia fazer uma coisa delas, fazem. Se os netos que não quiserem fazer, fazem. Mas eles não querem. Mas querem saber que ela lá existe, até porque aquilo traz-lhes, por vezes, umas vezes boas recordações e outras nem tanto. Mas nós também, ao longo destes últimos anos, também verificámos, aliás, um dado empírico, uma situação tanto ou quanto poderá ser um pouco, não sei se é anacrónico, será um pouco estranho, é que muitas das terras que tinham alguma dimensão, que depois foram abandonadas porque realmente os filhos dos agricultores foram tirar curso e foram trabalhar para as cidades ou para as zonas urbanas, depois os netos e os bisnetos voltaram novamente à terra com projetos. Ou seja, será que as pessoas vão perder a propriedade, seja de diversas formas, e depois no fim daqui a 15 anos, será que alguém não poderá querer voltar a querer ter a terra, depois poderá ser difícil o seu acesso? É 15 anos aqui, quem tem agora... 15 anos, são 3 gerações, são 45, 15 anos, portanto, daqui a 15 anos têm 30, se tiver filhos são daqui a 40, 30 anos, podem perfeitamente voltar a uma situação dessas. E são coisas que são dúvidas que se nos levantam e que nós não temos realmente resposta para isso, para ser sincero, a não ser que nós gostaríamos realmente que houvesse um parcelamento. Gostaríamos que fosse uma lógica de envolvimento e achamos que se for feito uma lógica de envolvimento por parte das autarquias, mas se eles querem, têm mesmo que querer. Tem mesmo que querer, não é? As pessoas, porque isto é fácil fazer um, promover, fazer um parque industrial. Agora eu vim para cá, estou a Figueira Castelo Rodrigues, tem um parque industrial há 30, 40 anos e tem lá 18 trabalhadores. Não, tem 13 empresas, tem 18 trabalhadores. Então agora, desculpe, não estou a dizer isto, ouvi na rádio agora, Portugal em direto. Então a própria autarquia agora dispõe a pagar as máquinas quem quiser lá instalar. Quem fizer uma empresa com mais trabalhadores, a autarquia paga as máquinas. Não sei se isso, quer, se isso é possível. Fazemos os estudos de investimento. Se eu apresento a Câmara, ouvi agora na rádio. E depois passamos a essas situações extremas. Portanto, as terras existem, as pessoas estão disponíveis. Agora, não sei se esta é a forma mais correta e a melhor forma de fazer as coisas. Percebem? Porque eu não sei... era aquela história que eu contava. Será que eu posso ir com a terra do meu vizinho? Não sei se contei isto. Nós, já estou a ser redundante, se calhar. Mas quando falámos nisso, alguém dizia-me, olha, tenho um vizinho que tem ali a terra ao lado. Ela não me quer vender aquilo, nem me quer arrendar. Será que eu, com esta história com o Banco de Terras, posso ir lá ficar com a terra dela ou não? Não, isto não é, é todo impossível. Eu dizia isto para aí uns 5 anos ou 6 anos atrás. Essa é a minha ideia. Agora, hoje em dia, já não sei como é que é esses próprios processos. E tenho medo que o Estado, de repente, em determinadas regiões, eu digo Estado no sentido lá, está bem? Seja Estado, seja associação, seja comissão, seja uma coisa qualquer. De uma forma, tanto quanto voluntarista, queira começar a avançar em algumas regiões, tanto anexar ou não terrenos com base em projetos que, se calhar, haveria formas mais simples de o fazer. Portanto, é isso que eu gostava de dizer para já. É claro que, por preferência, e nós até temos falado nisso pela questão da transmissão, nós sabemos que a questão da terra, a sua continuidade ou não, tem muita viabilidade económica. Portanto, aquilo dá dinheiro, nós continuamos. Naquilo dá dinheiro, as pessoas abandonam a atividade, como qualquer atividade que seja possível. Se ela ficar num banco de terras ou num fundo de terras ou uma coisa qualquer que seja sempre do Estado e que o Estado faça a sua cedência por utilização enquanto a pessoa quiser, é muito mais vantajoso do que a questão de ficar na vossa terra e depois ser vendida a terceiros e depois no fim se qualquer dia não quer e a coisa volta novamente para terra abandonada porque não tem viabilidade económica. Faria muito mais sentido haver um fundo que gerisse o património fundiário em que cedesse em função da sua necessidade das pessoas que utilizassem enquanto viesse viabilidade económica e se utilizassem, e se deixassem de ter viabilidade económica, acabassem novamente a entregar para poder ser explorada por outros. Eu não sei como é que essa forma poderá ser implementada, mas em termos teóricos, para mim, aquilo que faria mais, é o que faria mais sentido do que as outras formas de anexação e depois uma venda para terceiros. Por isso, terminava por agora. Isto, de certa forma, vinha responder à história das IFES. Eu acho que faz mais sentido a gestão não ser entregue uma IFE, ou ser uma gestão centralizada, que pudesse ser... A IFE poderá ou não poder fazer a sua gestão, mas nunca, não numa lógica nunca de posse, de propriedade. Não sei se fui claro ou não em relação a isso.
Bem, senhores deputados, não sei se há alguma questão adicional que queiram colocar aos nossos convidados. Senhor deputado, faz favor. Já espera.
Muito rapidamente, só a perguntar se no artigo 36 da proposta 307 se acham que vale, que faz sentido incluir as infraestruturas de defesa da floresta contra incêndio neste artigo, que tem a ver com os projetos de valorização fundiária. E... também perceber a sua posição, se acha que mesmo tendo aquela, como você falou, das autarquias não estarem dispostas a entrar, entre aspas, nesta guerra, se acha que o diploma deve manter em aberto a possibilidade das autarquias fazerem um emparcelamento ou deve ficar tudo centralizado no Estado?
Não vos é exigível uma resposta no imediato. Em todo o caso, há sempre a possibilidade de fazerem chegar um contributo por escrito à Comissão. Em todo o caso, deixa
a consideração. Quanto mais ampla for a proposta, mais acho. Quanto mais for as alternativas, mais fácil. Portanto, fará mais sentido. Quanto mais amplo, melhor. Portanto, não é? Achamos nós, portanto, apesar de ser ao livre-arbítrio, portanto, querem ou não quererem fazer emparcelamento ou querem ou não estarem envolvidos. Porque a questão do emparcelamento nós conhecemos, não é? Portanto, não é um processo novo. Portanto, nós sabemos de emparcelamentos, todo o país não falta, e sabemos zonas de emparcelamento em que envolvem o regadio, que metade do regadio não tem qualquer tipo de utilização. Não foi pelo facto de ter sido feito em emparcelamento que as terras hoje em dia estão a ser utilizadas. é por falta de viabilidade económica para haver pessoas que as queiram fazer, que queiram as cultivar. Por outro lado, eu confesso que não fiz esta pergunta, verdade, confesso. Também conheço algumas autarquias que querem avançar para processos de banco de terras e de, como é que ele se chama lá, incubadoras de base rural, e que também acabam de ter, se calhar, de certa forma. Eu vou aqui pôr muito entre aspas, está certo? Muito aspas, não é? Escolher o caminho mais fácil, que é usar as terras unicamente do Estado, e porque será, pergunta-se, mas será que não há mais hectares à volta dessas que estejam disponíveis para poderem ser envolvidas no próprio processo? Será que não há? Será que na zona de freguesia, no Conselho de X, não haverá mais 500 hectares que não estejam a ser utilizados? Eu acredito que há. Agora, há aquele ónus e a chatice de, não é? Portanto, de lá ir, o que é que vai acontecer à terra? Será que as pessoas podiam lá ir pedir, olha, não querem ceder as vossas terras? Portanto, eu acho que muitas pessoas, posso te dizer, uma vez falei com um jovem agricultor, ele dizia-me, contrariamente àquilo que eu pensava, ele dizia-me assim, não está terras e não falta terras disponíveis. Portanto, é preciso termos de ter com as pessoas. Portanto, eu estou nos lares e perguntar a eles como é que é, não estão dispostos. É claro que depois aqui a questão da relação contratual é muito importante. É as pessoas, quando se faz um contrato, tem sempre, as pessoas no campo têm sempre, acho eu, a noção que perde a vossa terra. Portanto, se eu faço um contrato de arrendamento, aquilo nunca mais vai ser meu. Mesmo que aquilo, então, cedem aquilo de uma forma mais ou menos enviesada. Podes tratar, pôr lá as ovelhas, mas depois, no fim, não tenho de fazer contrato, porque quando eu quiser, digo que aquilo é meu. Mas depois também não permite as pessoas que quiserem fazer projetos não tenham, digamos, a titularidade da terra para poder pôr a terra no projeto e ser viável, o que acaba por ser um problema. E, por outro lado, nós também sabemos que, apesar de as terras não estarem a ser cultivadas, de haver donos conhecidos que não se querem dar com conhecidos, mas se houver alguém que vier de fora que queira comprar aquilo, aparece logo. Depois também sabemos, não sei se é por questões emocionais, ou as terras ganham um valor que é uma coisa completamente astronómica. Ou é no objetivo, na esperança que aquilo um dia passe a ser integrado no PDE, uma coisa qualquer, deve ser nessa lógica, porque em termos de viabilidade económica é impossível, ao preço que as terras são vendidas, uma lógica de investimento, portanto, poderem ser pagas. Não faz sentido nenhum, não é possível. Por isso também é um caso que não sabemos como é que se pode resolver, mas que é verdade e que acontece. Então, se a pessoa for de fora e se quiser ir instalar-se num sítio qualquer do interior, a terra, de repente, ganha o seu valor, multiplica-se por 10 ou 20 vezes ou 30 vezes. Mas se calhar a mesma terra fosse cedida à freguesia, se calhar teria disponível para as pessoas poderem se instalar. Olha, então, vamos aqui juntar pessoas. Mas a terra é assim, a terra é vossa, nós é que gerimos, é a freguesia que gera, mas vamos ceder a terceira, como se fosse um subarrendamento. Mas se houver um problema, vocês falam connosco. E eu acho que isto era possível. Agora, dá trabalho, tem que se pedir e as pessoas têm que se envolver, as pessoas têm que se envolver nisto. E se calhar nem sempre é o caminho mais fácil, é este por via legislativa, processos. Portanto, expropriar e coisas, olha, isto é interessante expropriar, você não tem a dimensão mínima, é preciso no mínimo é um hectare, você tem meio hectare, ou tem 8 mil metros, acabou-se, pronto, expropriado, pronto, acabou-se. Ninguém reclamar, então é mais fácil reclamar, paga-se em função do valor, se houver dinheiro, se não houver, não se faz, pronto. Peço desculpa, voltar atrás, ter este esclarecimento.
Eu não tenho muito a adiantar, eu acho é que os privados devem ter instrumentos à sua disposição para ir atrás desse bem terra que necessitem para o seu projeto ou para o seu investimento. Eu recordo-me que na preparação deste PDR a questão da terra e a questão dos animais estava em cima da mesa como possível, portanto, termos uma fatia financeira para a compra e depois nós até tentamos que fosse também a possibilidade do aluguer. Nem compra nem aluguer. Portanto, é complicado mostrarem, não é? É quase como oferecer ao miúdo uma coisa, uma criança, toma lá e depois tira na hora e o miúdo faz uma birra pior do que no momento. Se calhar se não tivesse nada à disposição, nunca tinha ouvido falar no assunto, estava esquecido. Portanto, nós se não tivermos instrumentos, os privados não vão atrás das coisas por todas as razões e mais algumas que já foram aqui abordadas. Agora, também não estou a ver as autarquias com problemas financeiros a tomarem a liberdade de partirem para este tipo de soluções. E, nomeadamente, onde é que o rendilhamento disto, a dimensão das parcelas, de facto, é baixa. E era aí que era preciso investir muito. Era aí que era necessário investir muito, porque investe sempre onde é que é mais fácil. Eu há pouco tempo estávamos em Beja num seminário e dizia-se, pá, eu conheci isto seco e agora isto é verde. É mesmo assim, portanto, devido a uma infraestrutura. Eu sou de uma região que fizeram uma grande barragem e vai regar 0 hectares. a barragem do Baixo Sabor. Portanto, eu pergunto o porquê disto. Portanto, o porquê disto? E estas coisas, porque é difícil, porque fica caro, porque é necessário as estações elevatórias, porque é necessário isto, porque... Mas a barragem até vai produzir energia. É caro fazer subir a água quando é a água que vai produzir energia para transportar essa própria água e para ligarmos o candeeiro e acendermos a luz e ligarmos o televisor. E pá, desculpem, estas coisas é que... Depois perdem-se, não sei se pelos interesses dos privados ou das grandes empresas que estão a lançar este tipo de obras, e os locais receberam uma indemnização pelas propriedades que ficaram só elas, sem elas, e nunca mais vão ver nada desse retorno, desse bem que libertaram para aquilo. Se calhar até foram bem pagas, mas... E as gerações vindouras? E essa mesma região vai perder a sua autenticidade, vai perder a possibilidade de ganhar terreno, de ganhar margem de manobra económica na agricultura, porque senão tudo isto se vai perdendo. E então continua-se a investir onde é que é fácil investir. E continuamos a lançar todos os programas, digamos assim, vão atrás disto que é fácil. E o resto dá-se umas ligeiras pinceladas. E o povo mostra lá às vezes umas coisinhas, como eu agora acabei de dizer, depois retira outra vez. Portanto, se não houver o tal incentivo, se não houver qualquer coisa que nos mova, nós também temos de nos readaptar. Ou vamos fugindo, ou vamos nos libertando dessas mesmas regiões, das quais alguns de nós são naturais, porque também temos de ir à procura de um conforto que a região não nos oferece. E não nos oferece porque não há condições para. Não há majorações, não há incentivos extra, não há, de facto, handicaps positivos que permitam que, de facto, exista ali investimento e que esse investimento traga, efetivamente, retorno. Porque muito do investimento que está a ser feito, confesso-vos, um dia mais tarde não traz o retorno suficiente e aquilo levará ao abandono. Também leva ao abandono, apesar de ter sido investimento.
Muito bem, creio que havia uma resposta aqui.
Não é só questão por causa da questão da preferência em relação aos jovens. E pegando um pouco, a portaria que tem a ver com, acho que a portaria 35 de 2015, aquela questão dos jovens, do prémio primeira instalação de jovens agricultores, na linha, não sei se no artigo 4º, a linha B do número 2, continua lá a ter a questão da terra. Os animais não estão, mas a terra está lá. Portanto, diz que o objetivo, tanto dos investidores agrícolas, dos jovens investidores e da terra. Agora, a questão, se calhar faria algum sentido, não se deve apoiar jovens só por serem jovens. Portanto, os projetos devem ser viáveis, portanto, primeiramente, mais importante do que isso para nós. Porque nós sabemos que algumas na região, portanto, no qual eu sou oriundo e sou deputado de Manoel Zé, que sabemos, na região oeste não há... Poucas serão as terras abandonadas e tem um peso, tem um custo, portanto, uma coisa, se calhar, portanto, exagerada. Se calhar faria algum sentido haver aqui alguma discriminação positiva a algumas regiões, portanto, isto ser direcionado para algumas regiões e tentar ter o efeito demonstrativo, não ter um âmbito de caráter nacional. Se calhar faz sentido nas zonas, o que nós falámos aqui outra vez, os tais territórios de baixa densidade, portanto, que falámos aqui assim, portanto, que são conhecidas, em que realmente é necessário mais medidas destas, ou de baixa densidade, portanto, exatamente aquelas regiões, portanto, de pequena, com grande perda de população, destas medidas, do que tentar generalizar e depois poder dar algum aproveitamento daquilo que, de uma medida que não, para a qual ela não foi feita.
Muito bem. Está no Alfiar Isaac, faz favor.
Sr. Presidente, só para dizer que, no fundo, o que todos aqui estamos a falar é daquilo que todos gostávamos de ter e que é essencial, que é o cadastro. Portanto, isto é tudo, todo este trabalho, a finalidade é ter um dia um cadastro como deve ser, não temos dúvidas. Mas para lá chegar, isso demora muito tempo. Não só pelos problemas que estamos a ver aqui, como os problemas financeiros. Aquilo que se disse aqui, e muito bem, o território não é todo igual, as coisas são completamente diferentes, de um lado ao outro. Norte a sul, interior, litoral, são diferentes. E por isso as regras não podem ser iguais, senão depois não funcionam. Mas a questão do emparçamento, como sabem, já houve dinheiro para o emparçamento, dou a questão do regadismo muito bem, porque houve, muitos deles ficaram a meio, é verdade, e eu espero que mais tarde ou mais cedo que venha novamente dinheiro para completar precisamente esse emparçamento que não acabou por terminar. Mas na questão da posse de terra, há cá coisas engraçadas, sabem que isto às vezes acontece em coisas imagináveis, porque isto, a posse da terra ainda vem até do tempo dos forais. a Junta Freguesia da Foz do Arelho vai falir porque houve um proprietário que chegou ao fim de não sei quantos anos, ganhou a causa em tribunal, que era proprietário de um terreno, no tempo ainda dos Forais, onde estava uma pedreira, que pagou durante anos à Junta Freguesia da Foz do Arelho, e agora ganhou em tribunal e a Junta Freguesia tem que pagar 1.200.000 euros, coisa que não tem. E mais incrível, e estamos a falar isto de zonas ribeirinhas, portanto isto é Ribas, um projeto que foi financiado pela União Europeia, na Câmara das Caldas da Rainha, em que é cofinanciado, portanto aquilo é do Estado, e agora o senhor vem dizer, não, não, isto é meu. E o projeto está todo parado, porque o senhor já provou que aquilo que é dele. Portanto, ou seja, toda a zona que pega ali com o mar, o senhor veio provar que é dele. Portanto, vejam como é que é estas coisas, portanto, até do tempo dos Forais. Portanto, por isso que eu quero dizer que não há terra sem dono. Elas têm dono, como diz o mundo bem, de vez em quando não aparece. Este também parece ter esquecido, mas agora de um momento para outro lembrou-se, isto é meu. E é tudo. É tudo teu. E por vezes a prova, em tribunal, disso. Bom, isto, eu acho que quanto mais gente tiver, mais confusão é. Eu é associações, eu é juntas freguesia, eu é assim, uma coisa é dar para ser. Eu acho que essa posse tem que ser sempre o Estado a geri-la. Em conjunto com todos. Mas eu não tenho outras dúvidas disso. Até porque o Estado já pôs, como sabe, a primeira bolsa de terras. Foi nas Caldas da Rainha, entregue lá uma jovem...
O senhor está a tempo, mas tem alguma questão que vai colocar?
Não, a questão, Sr. Presidente, que eu tinha aqui para pôr, nas dúvidas daquilo que foi aqui falado, era principalmente a questão de quem é que vai tomar conta disto. Eu acho, na minha opinião, e é isso que eu gostava de saber, se associações, como dizem, juntas freguesia, tudo isto pode contribuir. Mas quem, na verdade, vai estar à frente da cabeça do touro? Eu acho que deve ser o Estado. Porque se vamos entregar isto a uns, umas associações, a outros, isto, aquilo, ninguém se vai entender. É essa a pergunta que eu deixava, se todos devem contribuir, mas o mandante deve ser aquele. Era a pergunta que eu deixava.
Muito obrigado. Se vocês querem acrescentar alguma coisa, se não, pareceu uma...
Concordamos, realmente acho que sim, que o Estado, portanto, deve ser, portanto, logicamente, que acaba por simplificar o próprio processo, depois que possa delegar ou arranjar outras formas, mas acho que sim, deve ser previsto o Estado. Portanto.
Senhores deputados, não sei se há mais alguma nota que queiram, deputado Pedro Gouveia Ramos.
Eu acho que, e se eu aqui uma grande dúvida, a questão das terras, sendo onde conhecido, essas é a questão é do Estado. Quando estamos a falar na questão das parcerias das freguesias, é no caso do emparcelamento. São dois diplomas diferentes. Portanto, não há confusão quanto a isto. É bom que isso fique absolutamente claro. Muito obrigado.
Muito obrigado. Também me pareceu que estava claro, Sr. Deputado. Não tenho mais nenhuma inscrição nesta ronda. Vou agradecer aos nossos convidados, à AJAP, o Engenheiro Firmino Cordeiro, o Dr. João Mira. Agradecer também à CNJ, ao Dr. Luís Saldanha Miranda e ao Dr. Carlos Ferreira Franca a vossa presença hoje nos trabalhos da Comissão. Aos senhores deputados vou pedir apenas que façamos aqui um breve intervalo, suspendemos os nossos trabalhos, por forma a podermos despedir os nossos convidados e darmos entrada às entidades seguintes que vão ser também ouvidas na sequência destes diplomas. Senhores deputados, estão suspensos os nossos trabalhos.